Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje é Falsas Memórias. Eu sou o Albino Gomes. A memória caracteriza-se pela consolidação do passado na forma de imagens ou representações que podem posteriormente ser evocadas no ato de recordar. Tem-se então em consideração um conjunto de informações adquiridas e concretizadas pela experiência que constituem representações, mas não a realidade dos acontecimentos, que são depois integradas a nível das funções superiores do ser humano no cérebro. Por sua vez, a experiência não é nada menos do que o hoje vivenciado por cada ser humano, que quando cognitivamente integrado, se tornará, por conseguinte, no passado que influenciará os novos presentes. De facto, o conceito de memória tem sofrido vários pulsos evolutivos decorrentes de avanços investigacionais. Neste campo, pelo que várias e diferentes definições se encontram presentes no decorrer do tempo. Nomeadamente, hoje em dia, a memória é estudada em paralelismo com a sua vertente neurofisiológica associada à plasticidade neural. Portanto, à memória está associado um processamento dinâmico que se desenvolve desde a aquisição à recuperação de informação. Deste modo, ela não é uma fotografia neural que se constrói a partir da realidade. Na verdade, a memória sofre influência das mais inúmeras variáveis, umas decorrentes da situação vivida, outras decursivas das características do eu, que vivencia o momento ou até mesmo das particularidades da ação memorizada em si mesma. Existem dois tipos de memórias classificadas de acordo com a realidade: as memórias verdadeiras e as falsas memórias. Estas últimas são descritas como repletas de detalhes e interpretações que as fazem parecer tão lícitas como as análogas, verdadeiras. Por conseguinte, ambas são definidas por quem as proclama como verdadeiros relatos, uma vez que são dotadas de altos níveis de convicção e podem perdurar de igual modo no tempo. Alguns estudos têm mesmo mostrado evidências de que tanto as falsas memórias como as verdadeiras têm padrões de alta persistência e estabilidade temporal. Nem todas as experiências são efetivamente conservadas. Algumas memórias são de facto armazenadas, no entanto, outras são distorcidas ou até mesmo esquecidas. As falsas memórias estabelecem um conceito que tem motivado grande interesse nas últimas décadas, muito pelas incríveis implicações ao nível da mente humana e da psiquiatria forense. O que são falsas memórias? Elas definem-se como informações memorizadas que diferem algum tempo da realidade que esteve na sua origem e foi efetivamente experienciada. São lembranças que integram influências e interpretações. A dimensão das falsas memórias pode ir de uma simples distorção da realidade vivida, por exemplo, afirmar que a cor de um carro envolvido num acidente era azul quando na realidade era cinzento, até à implantação de uma memória cujo evento nunca ocorreu na verdade. Por exemplo, memória de uma violação que nunca aconteceu. As falsas memórias podem decorrer tanto a partir de uma sugestão externa, chamadas de memórias implantadas, ou seja, por influência outra que não o próprio indivíduo e cujo relato não faz parte da realidade vivida por ele, mas com a qual possui pontos coerentes, ou de uma sugestão interna, memórias espontâneas, e neste caso, decorrente de influências provenientes da experiência e processos de integração pessoal característicos de cada pessoa. Não obstante, mostra-se importante evidenciar a diferença entre a falsa memória ou a mentira intencional. Quando se faz alusão a uma falsa memória, deve-se ter presente a ideia de que a pessoa em questão acredita intrinsecamente que vivenciou o facto relembrado, sendo que, por outro lado, na mentira intencional, o sujeito tem inteira consciência de que o evento relatado não aconteceu efetivamente. Estudos laboratoriais mais aprofundados sobre esta matéria tornaram um significado diferente desde o momento no qual Binet se dedicou ao estudo dos mecanismos de sugestão como um método integrante de processos cognitivos, sociais e culturais adaptativos, e não como marcadores de fragilidade psicológica. Hoje em dia já existem investigações consideráveis neste campo. A ferramenta tradicionalmente mais usada para avaliar as falsas memórias no âmbito de pesquisas laboratoriais consiste em listas de palavras associadas. Estas são apresentadas com o objetivo de serem relembradas numa fase posterior do estudo, sendo que todas as palavras da mesma lista gravitam em torno de uma palavra-alvo, chamado distrator crítico, que traduz a ideia-chave deste conjunto e que não foi apresentada, mas com o qual possuem uma conexão lógica. Atualmente, o interesse sobre esta matéria incide sobre as mais variadas áreas, nomeadamente a psicologia ou mesmo a nível judicial ou criminal, sendo que cada vez mais se destaca devido ao impacto que este assunto tem diretamente na vida pessoal e relacional dos indivíduos, visto que se tem vindo a compreender que de facto existe alguma facilidade na aquisição de falsas memórias por influência de terceiros. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, com vista a elaborar um raciocínio lógico na literatura que conseguisse fornecer uma explicação sobre a criação deste tipo de memórias. Sendo as duas principais mais aceites, a teoria do traço difuso e a teoria da ativação monitorização de fonte. Tem-se então a teoria do traço difuso, proposta inicialmente por Reina no início de 1990, a qual se fundamenta na ideia de que perante um acontecimento as memórias serão armazenadas segundo dois grupos que funcionam em paralelismo, mas livres, os quais são responsáveis pela seleção de experiências conforme estas tenham um padrão literal ou dissência. As memórias que sejam classificadas como tendo padrão literal são aquelas que se baseiam em detalhes e informações específicas. Por outro lado, aquelas que se baseiam num padrão de essência são lembranças mais inespecíficas, amplas e abrangentes e que captam principalmente a estrutura semântica, sendo esta última associada a conceitos táticos do conhecimento comum da sociedade e que, portanto, não compreendem a experiência pessoal concreta. Traços de memória literal perdem-se rapidamente no tempo, pelo que as memórias mais duradouras são aquelas com traços de essência, no entanto, mais suscetíveis a negligência e interferências. Sendo assim, as falsas memórias dependem predominantemente de um processo que, apesar de promover inicialmente a recuperação de lembranças literais, quando estas não estão mais disponíveis, com o decorrer do tempo, ou não sejam mais passíveis de reintegração, seleciona-se a via das memórias de essência, que, por consequência, estão mais propensas a erros, uma vez que são baseadas em informações menos concretas e estrutura semântica. Exemplificando, determinado indivíduo que tenta relembrar o cão da sua vizinha de infância, na memória de essência, o cão é representado como o melhor amigo do homem, companheiro e afável. Portanto, ele possivelmente será lembrado como mais bonito e vistoso, que provavelmente seria na realidade. uma vez que progressivamente, com o passar do tempo, a imagem do animal esvaneceu, tendo permanecido ténues características concordantes com o padrão de essência e semântico. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, com vista a elaborar um raciocínio lógico na literatura que conseguisse fornecer uma explicação sobre a criação deste tipo de memórias. Sendo as duas principais mais aceites, a teoria do traço difuso e a teoria da ativação-monitorização de fonte. Tem-se então a teoria do traço difuso, proposta inicialmente por Reina, no início de 1990, a qual se fundamenta na ideia de que perante um acontecimento as memórias serão armazenadas segundo dois grupos que funcionam em paralelismo, mas livres, os quais são responsáveis pela seleção de experiências conforme estas tenham um padrão literal ou de essência. As memórias que sejam classificadas como tendo padrão literal são aquelas que se baseiam em detalhes e informações específicas. Por outro lado, aquelas que se baseiam num padrão de essência são lembranças mais inespecíficas, amplas e abrangentes e que captam principalmente a estrutura semântica, sendo esta última associada a conceitos táticos do conhecimento comum da sociedade e que, portanto, não compreendem a experiência pessoal concreta. Traços de memória literal perdem-se rapidamente no tempo, pelo que as memórias mais duradouras são aquelas com traços de essência, no entanto mais suscetíveis a negligência e interferências. Sendo assim, as falsas memórias dependem predominantemente de um processo que, apesar de promover inicialmente a recuperação de lembranças literais, quando estas não estão mais disponíveis com o decorrer do tempo ou não sejam mais passíveis de reintegração, seleciona-se a via das memórias de essência, que por consequência estão mais propensas a erros, uma vez que são baseadas em informações menos concretas e estrutura semântica. Exemplificando, determinado indivíduo que tenta relembrar o cão da sua vizinha de infância, na memória de essência, o cão é representado como o melhor amigo do homem, companheiro e afável. Portanto, ele possivelmente será lembrado como mais bonito e vistoso, que provavelmente seria na realidade, uma vez que progressivamente, com o passar do tempo, a imagem do animal esvaneceu, tendo permanecido ténues características concordantes com o padrão de essência e semântico. Outra das grandes teorias é a da ativação-monitorização de fonte, desenvolvida inicialmente por Rödiger, Watson e Gallo, em 2001, que, como o nome sugere, existem então dois mecanismos envolvidos na produção de falsas memórias. A propagação da ativação desenrola-se com base no pressuposto de que as experiências individuais são armazenadas de acordo com esquemas característicos de cada sujeito. Durante o processo de relembrar, um esquema em particular é escolhido para a procura ativa de algo vivido, pelo que as falsas memórias surgem quando informação do mesmo esquema, fortemente associada, é filtrada e selecionada, embora não tendo que ver diretamente com o sucedido. Por outro lado, a monitorização da fonte é dotada da função, entre um conjunto de diversas informações afloradas à consciência, distinguir aquelas que aludem à percepção de eventos passados e que possam ser associadas a uma origem verídica, daquelas que não o são efetivamente. Quando a pessoa não é capaz de identificar corretamente a fonte barra origem das memórias, podem igualmente surgir falsas memórias. Voltando ao exemplo anterior e concretizando agora esta teoria, quando alguém tenta relembrar o cão do seu melhor amigo, brincando na festa do aniversário dos mesmos, todos os esquemas cerebrais associados ao cão serão visados. No entanto, só um é ativado de acordo com a informação alvo pretendida. Sendo assim, se eventualmente ocorrer um erro na identificação da fonte da memória selecionada, a pessoa pode relembrar o cão brincando com um boneco em forma de osso. Sendo que, na verdade, ele estaria a brincar com uma bola e o osso pertencia ao cão da sua vizinha de infância. Uma teoria mais recente, mas não menos digna de consideração, é a teoria da ativação associativa, atribuída a Howey, que data de estudos iniciais em 2005. Aqui afirma-se que tanto as memórias verdadeiras como falsas obedecem a sistemas automáticos associativos. A presente teoria baseia-se no pressuposto de que a memória é composta por nós, pelo que, quando solicita a revivência de uma memória, inicia-se um processo de ativação associativa propagada que, por conseguinte, leva à seleção de todos os nós relacionados com o tema em questão, sendo que muitos deles não integram a memória em causa, mas por semelhanças e proximidade são de igual modo ativados. Assim, o processo de relembrar predispõe a memória a rearranjos pela experiência pessoal do indivíduo, que através de associações cognitivas, decorrentes de esquemas de memorização, podem enviesar recordações. Falsas memórias ocorrem desta forma e são proporcionais à rapidez do processo e força associativa dos temas. Pensando novamente no exemplo do cão, na linha de pensamento desta teoria, imaginando que determinada pessoa tenta relembrar a época em que o cão da sua avó esteve doente, ela pode descrever que este tivesse sido tratado no contexto através de injeções, quando, na verdade, o viu tomar comprimidos. Isto acontece porque o indivíduo, num dado momento que não visado, assistiu de facto à vacinação do animal. Ao longo das últimas décadas, são alguns os estudos que tentam construir o tão ansiado paralelismo entre memória e emoção e compreender se de que forma as emoções influenciam a elaboração da memória, sendo que, no entanto, pouco ainda é sabido. Na verdade, o impacto das emoções na memória é um ponto essencial da construção do ser humano como pessoa, pois essa interação é capaz de ajustar a visão cada um tem do mundo, envolvente e de si próprio, mais propriamente da sua identidade. Este exercício de cognição vai imperativamente influenciar a forma de agir de cada pessoa e torná-la um ser individual diferente de todos os outros, ao erguer uma dimensão da memória que se apela de memórias autobiográficas. Algumas pesquisas baseadas na simples tarefa de evocar imagens que foram previamente visualizadas, mostram que as fotografias não neutras, ou seja, capazes de espoletar no indivíduo emoções, são mais facilmente recordadas. Os primeiros estudos sobre este assunto indicavam que a propensão à integração de sugestões internas ou externas, falsas memórias espontâneas ou implantadas, no seio de eventos associados a sentimentos e emoções, seria muito baixa. Dados mais recentes apontam para uma visão contrária. Os mesmos afirmam que a elaboração de memórias é um processo criativo e construtivo, onde episódios conectados a emoções e sentimentos são passíveis de distorção em maior dimensão. Curiosamente, este efeito é bastante correlacionado com memórias autobiográficas, em relação às quais sugestões externas são fácil, mas erroneamente associadas a eventos de infância. As emoções são experiências subjetivas que integram o todo que constituem a mente e o corpo. São definidas como um conjunto de processos complexos, fisiológicos e cognitivos, despolados por estímulos e continuados por sistemas neurais cujo fim é preparar a pessoa para a integração, interação e ação social. Envolvem variadas dimensões, tais como a reação manifestada, a exaltação fisiológica, a interpretação cognitiva e a experiência subjetiva. As reações emocionais podem ser avaliadas através de duas variáveis: a valência, parâmetro que pode estender-se do desagradável ao agradável, e o alerta, que vai da calma à estimulação. Uma das ferramentas mais usadas para avaliar as emoções em estudos experimentais é o Self-Assessment Mannequin, criado por Lang, que classifica os acontecimentos desde negativos a positivos de acordo com dimensões de valência baixos e altos, respectivamente, e, por outro lado, de não estimulantes a estimulantes, de acordo com a dimensão do alerta, também desde baixo a alto. Estes dois parâmetros manipulam o nível de recuperação das memórias. Investigações têm indicado que lembranças passíveis de atribuição de níveis de valência externos, seja ela negativa ou positiva, são posteriormente mais facilmente recuperadas, pois o sucedido decorre de processos neurais consideravelmente mais intensos que se desenrolam no momento do armazenamento e que as tornam mais facilmente acessíveis no futuro. O processo de atribuição de valência. O processo de atribuição de valência consiste no estabelecimento consciente de conexões entre o conhecimento vivido e a experiência pessoal já adquirida, sendo que as ligações podem ser estabelecidas em dois sentidos, segundo associações semânticas, quando existe uma ligação de significados ou autobiográficas associadas às experiências já adquiridas. Por sua vez, o parâmetro de alerta integra um processo inconsciente, automático e inato. Ele atua como modulador da atenção, prestada ao acontecimento que posteriormente estabelecerá a memória formada como mais ou menos propensa a ser relembrada. No entanto, o alerta pode evidenciar a forma como os acontecimentos são processados e armazenados, uma vez que este critério tem força suficiente para, um lado, favorecer aspectos gerais do acontecido e, por outro, diminuir o processamento de pormenores, criando desta forma julgamentos não intencionais do real. Numa abordagem guiada pelo senso comum e pela experiência, seria lícito afirmar que memórias emocionais decorriam de eventos com grande impacto na vida cotidiana, aos quais ter-se-á prestado o máximo de atenção e que, portanto, seriam munidas de elevada precisão a quando da sua integração cerebral. Além disto, estas agrupariam lembranças, as quais constituiriam o alvo de reflexões repetidas e que, portanto, promoveriam um armazenamento mais fidedigno. No entanto, é reconhecido pela comunidade científica que isto não será bem assim. As memórias emocionais são efetivamente propícias a erros e, além disso, algumas delas chegam a ser completamente fantasiadas. Com a intenção de aprofundar mais este pressuposto, Neufeld delineou um estudo no qual imagens de eventos apelativos emocionalmente seriam acompanhadas por duas pequenas narrações, divergentes, mas alusivas à mesma história, apresentadas a dois grupos selecionados aleatoriamente de uma amostra. Desta forma, um dos grupos recebeu uma descrição sugestiva onde se relatava um acidente do qual uma criança tinha sido gravemente ferida. e o grupo controle recebeu a descrição de uma história a qual referia que um menino apenas tinha sido assistido ao acidente e à prestação de socorro. Posto isto, os participantes foram questionados sobre a influência que a crónica tinha no despoletar de emoções. E em caso afirmativo, com que intensidade o mesmo se sucedeu. Numa segunda fase do estudo, foi entregue aos participantes uma notícia de jornal, onde se escrevia o acontecimento ocorrido, sendo que metade das pessoas receberam uma comunicação na qual estava inclusa uma frase sugestiva de que o carro era vermelho e não azul, como apresentado previamente nas imagens. A análise dos resultados deste ensaio forneceu indicadores que sustentam a noção geral de que eventos emocionalmente intensos potenciam a formação de memórias verdadeiras. No entanto, advertiram para o facto de que a emocionalidade do evento não torna a memória refratária à integração de itens não relacionados, nomeadamente distorções do real ou até mesmo aceitação de ideias sugeridas e não verdadeiras. Uma das possíveis justificações propõe que informações falsas predispõem os sujeitos a apresentarem-se mais atentos a quando o processo de relembrar um acontecimento, auxiliando-os na discriminação das frações verdadeiras ou falsas, sugeridas ou relacionadas do mesmo, mas este procedimento não é sempre executado. Apesar de que no presente estudo o efeito de sugestão não ter produzido grandes efeitos, provavelmente devido ao facto de a sugestão ter sido apresentada imediatamente após a apresentação das imagens, os autores aludem a estudos, nomeadamente de Kingcombe e Reia, que testaram o efeito da sugestão após uma semana do material inicial ter sido apresentado, tendo-se verificado que ocorria um aumento da taxa de falsas memórias. Desta forma, a conclusão aponta que a emocionabilidade apoia a manutenção de recordações verdadeiras, sendo que, apesar disso, esta condição não protege a memória de erros e sugestões. Assim, o facto de uma memória ter conteúdo emocional não é uma garantia que a mesma será credível no seu todo e ao longo do tempo. Mackley, em 2004, realizou também uma série de estudos onde comparou registros eletrofisiológicos cerebrais traduzidos através de potenciais evocados produzidos enquanto se apresentavam listas de palavras de valência neutra e negativa. Com base nos diferentes padrões monitorizados e nas respostas dos participantes, aos testes de recordação chegaram a algumas conclusões. Na primeira fase do estudo, verificou-se que as palavras ditas emocionais negativas promoviam índices mais elevados de recuperação de memórias, quer verdadeiras, quer falsas, comparativamente às palavras neutras. Numa segunda fase, os investigadores propuseram estudar se seria a conexão semântica a responsável por este fenómeno, como até aqui teria sido defendido por outros investigadores. Para tal, elaboraram listas de palavras neutras e negativas, forte e fracamente associadas semanticamente. Na fase de reconhecimento, foram introduzidas palavras neutras novas, associadas ou não semanticamente às apresentadas anteriormente, e palavras novas negativas. Os resultados revelaram que os níveis de reconhecimentos verdadeiros de palavras negativas foram superiores aos das palavras neutras, mas que, por outro lado, a taxa de falsas memórias foi também superior para palavras negativas relativamente a palavras neutras, independentemente da força de associação semântica destas últimas. Observou-se, portanto, que palavras de valência emocional negativa induzem com maior proporção a criação de memórias, tanto verdadeiras como falsas, comparativamente a palavras de valência neutra, e que não é a associação semântica a responsável pela indução da criação de falsas memórias, mas sim o fator emocional em si mesmo. A conclusão de McKinley é consistente com a visão que identifica o destaque e projeção que caracteriza as palavras de valência negativa, como responsáveis pelo maior índice de falsas e verdadeiras memórias, independentemente da maior ou menor associação de contexto. Segundo os investigadores, este padrão é consequência da programação humana inata como espécie, que prepara os indivíduos para serem mais atentos em relação a estímulos negativos e que se comprova por uma maior rapidez de codificação de palavras negativas, independentemente de serem verdadeiras ou não. No geral, são várias as provas que sugerem que memórias de eventos traumáticos não são isentas de influências e, portanto, passíveis de distorção. Mas será este pressuposto possível de ser levado ao extremo onde pessoas sejam capazes de evocar quadros inteiros de cenas que não aconteceram verdadeiramente? Um aspecto que se tem mostrado bastante pertinente é o papel que as falsas memórias possam ter na manutenção do stress associado a eventos traumáticos, nomeadamente numa patologia conhecida como stress pós-traumático. Neste seguimento, Rabin defende que não é um evento negativo em si mesmo o responsável pela manutenção dos sintomas, mas sim a memória do mesmo. Além disso, o significado que a memória e a emoção têm para cada pessoa pode ser usado para prever a natureza e a origem de uma lembrança traumática e de que forma esta poderá no futuro desencadear sintomas de stress pós-traumático. Nos seus estudos, também documentam que as reações emocionais normalmente se desenvolvem muito após a ocorrência do acontecimento que as motivou e não no instante, e que são as emoções negativas aquelas com mais responsabilidade no desenvolvimento dos sintomas da patologia em questão. As emoções peritraumáticas são condição necessária para desenvolvimento de stress pós-traumático. Além disso, inúmeros são os casos que indicam que a distorção de memórias por mecanismos de sugestão tem uma importância crucial no desenvolvimento e manutenção da sintomatologia. Como exemplo, tem-se uma investigação que evidencia o efeito de sugestões externas sobre memórias autobiográficas. No âmbito da mesma, foi comunicado a um grupo de pessoas que as memórias que possuíam relativas a determinado evento negativo seriam mais ou menos grave do que os outros eventos experienciados de igual modo por diferentes pessoas. O resultado indicou que os participantes que receberam a sugestão de que a sua memória seria mais negativa que a dos outros participantes, passado uma semana, relembravam um evento-chave de forma viva e vigorosa, fortemente associado a um stress emocional negativo e com uma visão pessoal mais judiciosa. Pesquisas anteriores apontam a emoção como dotada da capacidade de direcionar a atenção para os aspectos centrais do evento, concebendo a memória dos mesmos mais precisa e, por outro lado, detalhes periféricos parecem prejudicar este processo. Deste modo, seria fácil aferir que lembrança de detalhes centrais mais críticos seriam menos suscetíveis a alterações. Um procedimento específico que atualmente também tem atraído grandes interesses é o paradigma do esquecimento dirigido. Este paradigma consiste na apresentação de duas listas de palavras não relacionadas e de modo sequencial, sendo que depois da apresentação da primeira lista se instrui um dos grupos a esquecer esta mesma. No entanto, no final do procedimento, pede-se a ambos os grupos que tentem relembrar as listas. Os resultados dos primeiros ensaios com este procedimento indicavam que os níveis de recordação da primeira lista do grupo experimental, que tinha sido incentivado a esquecer, seriam significativamente menores do que o grupo controle, na condição de que a relação semântica entre as palavras fosse nula, ou seja, os termos de duas listas competiam paralelamente em matéria de significado, não existindo conexão de conceitos entre as palavras. Em 2003, um grupo de investigadores propôs uma nova análise mais direcionada para a interpretação de falsas memórias. Neste seguimento, às listas de palavras cuja intenção seria induzir o esquecimento, foi associado um distrator crítico. Falsa memória, semanticamente relacionado, mas não apresentado. O objetivo seria testar se o esquecimento intencional solicitado iria abranger ou não, da mesma forma, a falsa memória produzida pelo distrator crítico. Transpondo para termos cotidianos, será possível uma falsa memória previamente criada ser extinta de forma intencional? Nos resultados foi apresentada uma percentagem de 53,8% de participantes que incorretamente lembraram o distrator crítico, não apresentado, mas implícito na lista 1, cuja ordem era esquecer. Portanto, é possível citar neste contexto que a intencionalidade do esquecimento não inibe a produção de falsas memórias, muito provavelmente resultado de um erro de monitorização da fonte. A inclusão consciente das palavras da primeira lista impossibilita em certa proporção o seu posterior esquecimento. Com base nestes resultados, infere-se, portanto, que criar uma falsa memória é bem mais execuível e provável do que inibi-la, pois o processo responsável por facilitar a sua criação possui uma face reversa que impede a sua inibição. Os investigadores continuaram o seu trabalho agora com o propósito de esclarecer esta última questão. Para isso, aumentaram o número de distratores críticos relacionados, mas não apresentados em ambas as listas. Os resultados, 31% de falsas memórias mantidas no grupo cuja ordem seria esquecer, predizem mais uma vez que, de facto, é difícil inibir intencionalmente falsas memórias, previamente criadas nas mais variadas situações. Estes resultados detêm fortes implicações em várias áreas de grande importância no cotidiano, nomeadamente no âmbito judicial. Um evento sugerido de forma errónea relativamente à irrealidade não é assim tão fácil de ser colocado em sintonia com a verdade. Visto que é voluntariamente difícil esquecer uma falsa memória previamente criada. Efetivamente, integração e esquecimento de informações constitui no sistema cognitivo humano as faces contrárias de um mesmo processo. A pseudologia, definida como a arte de mentir, é a base da mitomania. A mitomania é uma característica que define a mentira patológica, manifestando uma propensão compulsiva não controlada para a falsidade. O conceito abrange todas as ideações não verdadeiras, fruto da imaginação do indivíduo, não sendo isso de todo impeditivo que a mesma seja reproduzida de forma praticamente idêntica às vezes pretendidas. A pessoa acredita na sua mentira sem qualquer questionamento e, portanto, tendo em conta este pressuposto, as mentiras podem transformar-se em falsas memórias, em relação às quais o indivíduo não se questiona em termos de veracidade, pois não reconhece a sua falsidade. A mitomania ocorre frequentemente associada a transtornos de personalidade, nomeadamente a personalidade histriónica. Neste domínio, a necessidade de canalização da atenção dos outros para si próprio, o egocentrismo e a insensibilidade em relação ao outro justificam a necessidade imperiosa de fabulação. A elevada psicoplasticidade, característica da presente patologia, favoriza o paciente em termos de grande capacidade em criar e integrar memórias que não correspondem à verdade. Inicialmente, as concepções fabulosas são essencialmente conscientes, mas rapidamente passam a ser tomadas erroneamente como parte da realidade, contribuindo em grande escala para a criação de falsas memórias. No entanto, neste contexto, as falsas memórias tomam um caráter patológico distinto das falsas memórias que ocorrem inconscientemente e sem consequências na maioria dos indivíduos. O presente assunto toma elevada importância, uma vez que em matéria forense ele pode implicar a semi ou total imputabilidade em relação aos crimes cometidos. Os estados depressivos possuem como base comum a presença de um humor triste, vazio, apático e irritável, podendo ser acompanhados de manifestações cognitivas, motoras e somáticas, as quais produzem alterações no funcionamento do indivíduo. Atentando numa vertente mais estrita, tem-se os estados depressivos delirantes que definem determinadas depressões nas quais ocorrem delírios e alucinações. O delírio é definido como a criação de convicções patológicas falsas em relação às quais existe crença subjetiva, mas absoluta e integral, por parte do indivíduo. Estes estados depressivos, com características psicóticas, incluem vários tipos de delírios, dos quais se destaca os de culpa e ruína, baseados numa ideia de punição subjetiva. No primeiro, o indivíduo tende a culpabilizar-se por situações cotidianas marcantes, por exemplo, culpar-se pela morte decorrida num acidente rodoviário ao qual se assiste. No segundo, o delírio de ruína frequentemente ocorre em estados hipocondríacos com a sensação subjetiva de que o corpo está a apodrecer, mas também decadência, por exemplo, financeira, com sensação extrema de miséria, podendo mesmo os assuntos não ter qualquer ligação com a vida real da pessoa. As falsas memórias são comuns, uma vez que no seio do indivíduo delirante e emocionalmente desequilibrado, as interferências são facilmente integradas. Elas podem ser consecutivas a interpretações falsas da realidade, mas coerentes com registros pessoais verdadeiros ou decorrentes de juízes delirantes, minimamente lógicos e prováveis para a pessoa. A esquizofrenia define-se como uma patologia baseada na perda inconsciente do vínculo com a realidade. Resulta de visões distorcidas de uma intervenção conjunta entre pensamento, emoção e comportamento. Existem alguns subtipos de esquizofrenia, dos quais se destaca a paranoide, no qual predominam os delírios, por definição, associados a sintomas positivos. Os erros de identificação situacional, criando juízos falsos, são frequentemente observados na esquizofrenia delirante. Por exemplo, tomar um amigo erroneamente como um desconhecido. Por outro lado, a criptomnésia também pode ocorrer na esquizofrenia paranoide. O conceito define situações nas quais o indivíduo constrói uma ideia considerando-a como nova, quando na realidade a mesma já existia em forma de memória, que no entanto não foi reconhecida como tal, sendo este incapaz de identificar o processo como falso. O impacto emocional possui grande importância nesta área. Memórias falsas induzidas por hipnose. A hipnose foi e sempre será um tema bastante discutido e polémico na história da psiquiatria, devido às práticas controversas que aborda, totalmente recusada por uns e assumidamente aceita por outros. A hipnose clínica consiste numa técnica terapêutica que se baseia numa relação conjunta do hipnotizador e do paciente, em relação à história pessoal deste último, que se encontra num estado induzido de relaxamento e concentração mental. Esta prática constitui um importante adjuvante na reconstrução terapêutica de experiências subjetivas de um indivíduo, por facilitar a transferência de pensamentos e ideias em dois sentidos. Isto significa que o terapeuta possui efetivamente um papel ativo na medida em que se expressa sugestões. No entanto, a última palavra será sempre da competência do paciente, o qual constrói soluções e toma decisões com base nas propostas. Uma prova disto é o que nem todos os sujeitos são influenciados da mesma forma nem com a mesma facilidade. A hipnose é, portanto, uma reflexão comunicativa conjunta com o objetivo final de adaptação da experiência. Para o terapeuta, é de extrema importância manter presente que a hipnose não pode ser impositiva, isto é, não é permitido decretar ideias ao paciente. É imperativo proporcionar um certo espaço que permita ao sujeito um trabalho ativo num cenário cujo objetivo é elaborar os seus próprios processos de mudança. Segundo Loftus, as falsas memórias seriam decorrentes de sugestões ou imaginações. As sugestões são mensagens proferidas por sujeitos que não o próprio indivíduo, que possuem sempre alguma semelhança com as memórias verdadeiras do último. Existe então alguma facilidade em criar falsas memórias na medida em que estas podem produzir ligações com as verdadeiras. Já através da imaginação, a pessoa é incentivada a libertar a mente sem a preocupação de distinguir o real do irreal, pelo que inventos completamente novos, sem semelhança alguma com os factos ocorridos, podem ser criados. Por outro lado, existe também a possibilidade de que a memória recuperada no seio da terapia hipnótica seja já ela uma falsa memória, sendo impossível ao terapeuta inferir a sua veracidade. Atendendo a este panorama, é fácil perceber que se trabalha num campo bastante delicado, pelo que, por vezes, resultados menos desejados podem suceder como desvios aos objetivos estipulados. À partida, não é possível, nem tampouco ético, modificar lembranças passadas. É, por outro lado, mais aceitável promover o acesso a memórias pré-existentes que possam agora constituir pontes no sentido de ajudar o indivíduo a compreender a sua história. Fala-se então de reapropriação do eu, processo que permite a atribuição de significado e sentido à experiência pessoal de cada sujeito. É de extrema importância o terapeuta estar consciente do seu papel ativo, expresso pela sua capacidade de influência.